De volta aqui com o programa Temática, nesta manhã de terça-feira, dia 3, nós vamos falar de um assunto que entrou em discussão na Câmara de Vereadores na sexta-feira. Foi realizada, inclusive, uma sessão extraordinária pelos vereadores para apreciar um projeto que foi enviado pela Prefeitura de Lagoa Vermelha e que trata da contratação, né, de um empréstimo de 4 milhões de reais para alguns investimentos em diferentes obras aqui de Lagoa Vermelha. E é sobre esse recurso que vai ser liberado e também sobre as obras que devem iniciar aqui em Lagoa Vermelha ainda esse ano, que eu converso com o prefeito em exercício, o vice-prefeito Éder Piardi, que cobre nesse momento aqui, vice-prefeito, as férias do prefeito Gustavo Molotto, não é? Bom dia para o senhor.
Bom dia, Ricardo. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cacique. É, realmente estamos aí por um período cobrindo as férias do prefeito Gustavo, que acabou saindo, né, nesse período eleitoral aí. Ficamos até próxima eleição aí.
Então, até outubro o senhor fica aqui na cadeira de prefeito.
Sim, isso, até o dia 5, 4 ou 5 de outubro, se não estou enganado.
É bem na véspera também. Até esse momento aqui, para vocês que trabalham na administração, o vice-prefeito representa mais trabalho ou menos do que aquele período fora, né, de um período eleitoral?
Na verdade, o trabalho em si, ele é rotineiro, né? Então ele acaba sendo parecido com em outras ocasiões. O que a gente toma bastante cuidado é não ter agenda liberada, né? Até a gente tomou essa precaução porque nesse momento é meio delicado, sempre tem pessoas que vêm solicitando algumas coisas que talvez não possa ocorrer nesse período. Então a gente acaba tomando essas precauções para evitar transtornos, né? Evitar possível maus entendidos, né? Então, daí nesse sentido a gente diminui um pouquinho o ritmo das reuniões, do recebimento até das demandas diretamente, né? Pessoalmente falando. Então a gente encaminha mais para o protocolo, né, que daí vai pelo meio mais formal, sem ter essa conversa direta com as pessoas aqui.
A gente está num período em que a lei eleitoral também é mais exigente com quem está participando da campanha política e também com os administradores. Essas agendas que o senhor fala é as visitas, né, da população no geral, que às vezes procuram o prefeito para debater alguns assuntos. É isso que está suspenso agora.
É, exatamente. Não é que esteja suspenso. A gente tem evitado, né, ao máximo, né, claro, se for uma urgência, se for uma coisa importante mesmo que não tenha como ser adiado, a gente acaba recebendo, acaba conversando sobre determinados assuntos, né? Mas a grande maioria a gente evita para não ter esses possíveis transtornos, né? A lei eleitoral, ela, ao longo dos anos, ela foi enrijecendo cada vez mais, né? Então ela é bastante restritiva em alguns aspectos e para a gente evitar ter esses transtornos, então eu preferi não ter esse acesso nesse momento.
É, a publicidade institucional, inclusive, ela é interrompida nesse período aqui, por isso também, né, às vezes as notícias da prefeitura acabam sendo menos repercutidas nesse período eleitoral. Agora, o serviço continua também aqui em Lagoa Vermelha, Éder, com todos os problemas que a cidade precisa enfrentar e também com alguns investimentos que são previstos. Um desses investimentos é no valor de 4 milhões de reais e vai contemplar diversas áreas aqui da cidade. Eu gostaria de tratar com o senhor a respeito desses projetos que foram enviados para a Câmara e que foram aprovados por todos os vereadores, né? Um projeto que recebeu o aval de todo mundo lá.
É, isso acredito que seja um passo muito importante, né? Que, como tu falou, foi aprovado por todos os vereadores, porque são situações que são enfrentadas pelo município há muitos anos, né? São transtornos grandes que nós temos. E daí nós tivemos a ideia de fazer esse financiamento, né, para tentar solucionar de vez esses pontos que vêm causando tantos transtornos, né, que é principalmente aqui com relação à avenida, à Rua Tiradentes e também ali no Valão da Medianeira, né, sempre foi muito polemizado esses pontos aí, a gente então, através desse financiamento, está tentando solucionar esses problemas.
É claro que sempre tem aquele questionamento, né, vice-prefeito, de algumas pessoas que entendem esse período eleitoral como talvez um momento em que as administrações pretendem mostrar mais serviço. Esse financiamento foi pedido para que a Câmara liberasse só agora em função das eleições ou não, já vinha sendo trabalhado há algum tempo?
Não, na verdade, todos as nossas ações que nós estamos desenvolvendo agora, elas já vêm sendo trabalhadas há muito tempo, né? Vamos falar principalmente da Tiradentes, né? Que sempre causou esse transtorno, né? E diversas vezes foi motivo de polêmica, né? Não é de hoje, todo mundo já viu que nós já viemos fazendo diversos reparos naquela rua lá, já faz mais de um ano para tentar solucionar o problema. Nós já vínhamos conversando com a EGEA, né, que foi quem assumiu a Corsã no município, e para realizar em parceria com eles, então, uma intervenção na rua Tiradentes e melhorar, então, essa situação da drenagem. E agora, então, a solução que nós conseguimos achar foi através do financiamento para poder resolver de uma vez por todas esse problema. Como nós já íamos realizar esse financiamento para algumas ações, também se englobam outras, por exemplo, essa do transpasse da BR-285, que também está incluída no financiamento, transpasse ali no bairro Rodrigues, né, próximo ao bairro Rodrigues e o bairro Medianeira, perto do Poço Sander. Isso aí já vem de, vamos falar assim, de 3 anos que nós já estávamos com isso em pauta, já estávamos trabalhando para resolver essa solução, que foi desde aquele alagamento que ocorreu, que ficaram algumas casas praticamente embaixo d'água, né, que até tivemos que tirar algumas famílias daquela região. Então, felizmente, ainda vamos conseguir realizar esse ano, mas não tem ligação nenhuma com a questão política em si, né? Apesar que a gente sabe que existe esses comentários, né? Mas esse processo já estava em andamento, né? A gente já vínhamos trabalhando para entregar essas obras. Acredito que até algumas delas já estavam até, inclusive, no plano de governo, né? Que foi lançado lá em 2020, né? Na eleição de 2020. Então, são obras importantes e eu penso assim, uma cidade não tem como parar ou travar processos tão importantes, né, por causa de comentários, talvez, desse sentido.
Claro, bom, são 4 milhões de reais que agora o Poder Executivo aqui, ou seja, a Prefeitura, recebeu autorização da Câmara para contratar junto à Caixa Econômica Federal, junto ao FINISA, que é o Programa de Financiamento de Infraestrutura e de Saneamento, que é aquele mesmo financiamento que já foi contratado há um tempo atrás, 9 milhões de reais, não é, vice-prefeito, para que houvesse a pavimentação de algumas ruas. E eles contemplam, então, como o vice-prefeito já citou aqui, obras da drenagem pluvial, ou seja, da água da chuva na rua Tiradentes, no valão do bairro Medianeira e também no transpasse da rede pluvial da BR-285 entre os bairros Rodrigues e o Medianeira. Eu quero falar desse assunto com o senhor para explicar cada um deles, vice-prefeito, logo após o intervalo comercial. Então nós voltamos em instantes aqui com o programa temática desta terça-feira. Seguimos com o programa temático. Hoje eu converso com o vice-prefeito de Lagoa Vermelha, Éder Piardi, a respeito de um financiamento de 4 milhões de reais que vai ser obtido junto ao FINISA, aqui pela Prefeitura de Lagoa Vermelha, para fazer algumas obras. Primeiro, vice-prefeito, vamos falar sobre essa drenagem pluvial da chuva na rua Tiradentes. O senhor falou que já havia um contato com a Corsã e a EGEA para um trabalho em conjunto do município com a empresa. Vai ser financiado que tipo de obra, né, com esse recurso? E qual é o valor também que vai ser utilizado para realizar essa obra?
Sim, existe uma parceria até quando foi assinado o contrato novo, né, com a nova Corsã, podemos dizer assim, né? Quando foi assinado, eles se comprometeram a colocar aproximadamente R$1 milhão e 100 mil para resolver esse problema da Tiradentes. Quando nós vamos a fundo no problema, nós vemos que R$1 milhão que seria aportado pela empresa, ele não é suficiente para conseguir resolver totalmente aquele problema. Então, a Corsã ela vai ficar responsável por uma parte do processo, que contempla principalmente a Rua do Tanque, né? Pegando lá da antiga selaria do Zulianello até próximo à Rua Paim Filho, vindo pela Rua do Tanque. Eu gosto de chamar como uma linha mestre, né? Uma linha mestre que vem pela Rua do Tanque. Posteriormente, teremos outras tubulações que vão chegar até a rua Tiradentes pela rua Paim Filho, né? Então essa e mais alguns desvios que vão ocorrer nas tubulações existentes, esses serão a cargo do município, que daí serão contemplados através desse financiamento para assim resolver de uma vez por todas esse problema que os moradores enfrentam ali na rua Tiradentes.
Qual que é o valor que o município vai desembolsar para essas obras?
Dentro do financiamento, aproximadamente R$1 milhão e 400 mil reais desse financiamento será destinado aqui para a Rua Tiradentes.
Então é uma obra que no total, com o investimento da IGE também, chega a 2 milhões e meio, né? Ultrapassa até.
É uma obra, aquela não é uma obra simples, é uma obra bastante complexa, né? Até a forma de execução dela foi estudada de diversas formas, até para não ter danos nas próprias residências, né? Ela tem uma declividade que também não ajuda muito, mas enfim, com esse valor do financiamento, mais esse aporte da Corsan, a gente conseguirá então resolver esse problema aí, mas realmente é um aporte bastante grande, né? Um esforço bastante grande que o município faz para conseguir realizar esta obra aí tão importante.
O valão da Medianeira também é um outro problema, né, vice-prefeito? Algumas casas, inclusive, estão bem perto do valão e quando chove bastante as pessoas ficam com medo que a água atinja também essas casas. Agora, nessas últimas chuvas aí que tivemos em maio, o pessoal acabou encaminhando também alguns vídeos lá para a emissora mostrando, né, da proximidade do valão com algumas casas. O que vai ser feito no valão, né? Qual é o tipo de estrutura que vai ser construída ali? E também algumas casas vão ter de ser realocadas? Tem esse problema também ou não?
Pode existir sim esse problema, porque como você vai construir uma estrutura naquele local, eu que tenho conhecimento daquela região lá, eu sei que algumas casas estão praticamente dentro, né? Então pode existir algum transtorno nesse sentido aí de ter que realocar ou ter que fazer algum escoramento, alguma coisa, tanto no valão em si para fazer a obra, como na residência que possa estar próxima, né?
Então, ele vai ser canalizado o valão ou não?
Isso. A gente tem ideia de melhorar a situação do valão. Até acredito que possa, pelo que eu entendi da secretária Fabiana, a ideia não seria canalizar ele com tubulação, né? Ele eu não sei se vocês têm conhecimento, aquela forma que é feita em alguns outros municípios através de canal, que ele é canalizado em partes, então.
Ficaria aberto, então?
Em alguns pontos, sim, né? Mas resolverá esse problema, né? E será uma das alternativas que nós encontramos para resolver então essa situação que os moradores enfrentam ali na região.
O valor no valão investido seria de quanto,
secretário? No valão, aproximadamente R$500 mil, né? Mas logicamente, é um valor estimado com preços atuais, né? Eu acredito que possa ter correções ao longo do tempo, dependendo da demora que ocorra essas intervenções.
Bom, e aí ficam mais 3 milhões nessa conta aí, né? 2 milhões?
Ainda sobram 2 milhões e pouquinho, né? Que daí serão alocados uma parte no transpasse da BR-285, o que seria o transpasse? Ali próximo ao posto Sander, foi o ponto de barramento da água quando ocorreu aquelas enchentes, principalmente falando daquela de 31 de março de 2021, né, que teve o problema com as casas ali, né? Como diversas drenagens do município, incluindo a da Avenida Presidente Vargas, quando foi feita, né, foi jogada para essa parte do município, ela acabou afunilando ali naquele ponto. Então, aquele ponto, talvez, ele não, em tempo normal, ele consegue fluir normalmente a água, né? Mas quando dá uma pluviosidade muito grande, como a que ocorreu em 2021 e também ocorreu agora em 2023, se eu não estou enganado, acaba subindo a água e não tendo vazão suficiente. Então, tem que aumentar aquela tubulação ali, tem que fazer esse transpasse da BR ali, para poder então dar essa vazão de toda a drenagem que foi desembocada naquela região.
E daí vai desaguar lá na Medianeira, depois também no Valão.
Exatamente, essas aí são obras complementares, podemos dizer assim, né? Tanto o transpasse como o Valão, eles são obras complementares que estão próximas, né? Deságua, faz o transpasse e já deságua no Valão da Medianeira ali, que é uma sequência.
Quando é que iniciam essas obras? Até porque o tempo é curto agora até o final do ano, né, vice-prefeito?
Essa não podemos dizer que seja uma obra de governo único, né? Independente de uma eleição, é um financiamento que já está sendo captado, então a gente vai fazer toda a parte burocrática agora. Se for possível já iniciar logo em seguida, aí nos próximos meses, a gente já vai iniciar.
Mas vai ficar para o próximo prefeito?
Possivelmente, né? Possivelmente são obras grandes que não acredito eu que não terá tempo hábil para finalizar elas dentro desse ano, né? Então, possivelmente ficará alguma coisa para o próximo prefeito, sim.
Bom, além do serviço também fica a conta, né, vice-prefeito? Tem esses 4 milhões que serão pagos pela próxima administração também. E tem outros empréstimos também que a administração atual fez, esse da pavimentação, outro do Finisa também, 9 milhões. Mais ou menos quanto de empréstimo tem para pagar hoje? Se aproxima dos 20 milhões?
Isso, Ricardo. Na verdade, isso são alternativas, né? O município em si, que está com as finanças organizadas, digamos assim, ele consegue ter um poder maior para conseguir financiamentos através de órgãos externos, né? Então, o nosso município, ele pode, né, fazer esses financiamentos devido a ter essas contas organizadas, e as administrações em si, elas utilizam desse meio para conseguir fazer obras importantes, né? Não é só nesse período, não é só nessa gestão que foi realizado financiamentos, inclusive muito desse valor que foi citado aí, dos 20 e poucos milhões, eles já vêm de administrações passadas, né? Por exemplo, ali aquela pavimentação do bairro Suzana, né, que foi feita em 2012, se eu não estou enganado, aquela pavimentação lá, então o financiamento foi realizado e nós pagamos ele ao longo do tempo, e ainda existe um saldo a ser pago, né, que ainda vai ficar para frente. A pavimentação da Avenida Presidente Vargas, que também foi buscada em 2016, se eu não estou enganado, ela também fica com um saldo, e o município tem essa capacidade de ir custeando esses financiamentos até um limite, porque passou desse limite, os próprios órgãos que destinam valores, eles também...
A própria Caixa fiscaliza a saúde financeira antes de liberar o dinheiro.
Exatamente, né? Porque não pode ter soltar valores assim indiscriminadamente, né? Porque pode existir casos que não receba, né? Mas no caso do município de Lagoa Vermelha, como as finanças estão em ordem, existe essa possibilidade de buscar recursos financeiros. Existiu anteriormente e nós também utilizamos para poder fazer essas obras importantes aí para a população.
Certo, nosso tempo aqui já está limitado. Eu quero agradecer a sua entrevista, vice-prefeito, e a rádio fica à disposição aqui da administração também.
Eu que agradeço, Ricardo, e qualquer informação que seja necessário, pode nos contatar que a gente vai fornecer, né, as informações com o maior prazer.